Amém. Abra sua Bíblia em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Versículo 20. Lucas 17, versículos 20. Alguém poderia ler, por favor? Lucas 17, versículo 20.
Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência.
Isso, continua.
Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Continua.
A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será, no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos.
Amém. Esses últimos três versículos, por favor.
Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos.
Amém. O que que você leu de mais importante? O que que vocês viram de mais importante aí nesse relato? O que que vocês tiram de mais importante aí nesse relato? Nessa leitura? O que que você viu? Quem viu alguma coisa interessante, me fala. Ou não viu nada? Vocês, por acaso... Alguém de vocês está preocupado? Tem alguma preocupação em relação à volta de Cristo ou não? Não? Para ele, tanto, você tanto faz ele vir como não? Algum de vocês tem assim uma... está perdendo o sono por causa da volta de Cristo, não? Não? Vocês acham, a volta de Cristo tem algum significado para nós? Tem alguma coisa? Não? O que tem? Qual a consequência? Hã? Tem alguma consequência a volta de Cristo para vocês? Qual? Hã? Tem para você, Letícia? A volta de Cristo para você tem alguma importância? Tem algum significado ou não? Para você não tem, não? Tem para você, filha? A volta de Cristo tem para você algum significado importante? Se não tem, não tem problema. Tem o quê, por exemplo? Para você. Por exemplo?
Não, pode passar.
É? Para você, Neto. A volta de Cristo tem para você um significado importante?
Eu acredito que a volta de Cristo é a hora que... é quando vão ser revelados os filhos de Deus, né? É a hora que vão ser aqueles que foram andaram conforme Deus mandou, aqueles que foram, uhum. os filhos de Deus vão ser arrebatados, e aqueles serão deixados nessa terra e serão destruídos junto com ela.
Amém. Amém. Para você, Fê, a volta de Cristo significa alguma coisa para você? Não.
Não sei.
Para você?
Não.
Hã?
Não.
Para você, Iracema?
Não.
Não. Significa alguma coisa importante para você a volta de Cristo?
Separação do trigo e do joio.
Hã?
Separação do trigo e do joio.
Separação do trigo e do joio. Para você. Eles voltaram, problema dele, né?
Não.
Não. Você não tem alguma coisa? Tem? Tem? Tem. Você falou, Felipe? O que você falou?
É aí que a gente vai descobrir. Se a gente está... É aí que a gente vai descobrir se a gente está dentro da visão, né, de Deus, seguindo a justiça de Deus ou não. Uhum. Se eu falar para o senhor que eu estava preocupado até ontem, eu digo para o senhor que eu não estava. Mas ontem...
Hoje já está começando?
Não, ontem mesmo, eu estava lá em casa depois, né, de ouvir, e minha mãe chegou para mim e falou, meu filho, 2015, a justiça de Deus vai cair sobre o Brasil. Falta de água... E só confirmou que o senhor já tinha vindo falando nas reuniões. E às vezes passou batido. Mas ela chegou, 2015 é o ano do juízo de Deus e Jesus está voltando. Você se prepara. Minha mãe falou desse jeito. Aí eu...
Acordou.
Aí eu fiquei... Não, eu fiquei oprimido para te falar a verdade.
Amém. Tem alguma coisa para você? A volta de Cristo tem alguma coisa, significa alguma coisa para você? Não? Bom, gente, a volta de Cristo é o fim do mundo. O mundo está acabando. E você? O que nós lemos aí agora mesmo? Casavam, dava-se em casamento. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Jesus pode voltar, mas desde que você case primeiro, né, mano? Né? Primeiro você tem que casar. Não é não? Então, o que significa para nós a volta de Cristo? O fim? O fim do mundo. O fim do mundo, o que, que é o fim do mundo? Hã? O fim dessa espécie, dessa raça, o fim da carne. O mundo está acabando? Isso que nós vimos, essa violência, doença, peste, tudo isso, e está anunciando o fim do mundo. Lê de novo o mesmo trecho.
Do terceiro?
O mesmo trecho.
Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração.
Então, o que significa ele ser rejeitado? Ninguém mais acredita? Ele foi rejeitado por essa geração. A geração somos nós. A arca simboliza Cristo. A arca simboliza Cristo. Cristo simboliza a igreja. A arca simboliza Cristo, Cristo simboliza a igreja simboliza o povo de Deus. Quando você lê aí, você vai ver. Foi rejeitado. Ninguém mais. Noé construía a arca. Noé estava construindo a arca. E todo mundo criticando, zombando. Deus havia dito para ele que ia destruir toda a carne. Deus havia dito para ele que ia destruir toda a carne. E ele construiu a arca. E ninguém quis entrar na arca. Somente 8 pessoas. Isso tem algum significado para nós hoje? Tem. Ninguém quer ser cristão. Todo mundo quer a ajuda de Deus, quer aproveitar, mas não quer realmente ser cristão. Ou seja, não, eu quero arrumar um jeito para me prostituir, sem pegar AIDS, certo? Sem ter isso, sem ter aquilo, etc. Eu quero arrumar um jeito para mim viver bem nesse mundo. Eu não quero sair do mundo. Eu não quero entrar na arca. Eu quero arrumar um jeito para mim viver. Sem ficar doente, né? Sem o ladrão me pegar, sem o marginal interferir na minha vida, né? Eu não quero que eu quero passar os outros para trás, mas eu não quero ser passado para trás. Eu quero arrumar um jeito de viver nesse mundo. Eu não quero sair do mundo. A arca simboliza Cristo, a igreja. A igreja nos últimos dias. Pouquíssimas pessoas quer realmente Deus. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, fechou a arca, e veio então o dilúvio e acabou com tudo. Lucas, mais embaixo aí no versículo, vocês viram o versículo? 26.
Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem.
Assim como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Então, para nós que estamos acordados, que estamos olhando, vendo os sinais do tempo, será que Jesus está voltando? Os três reis magos estavam lá olhando. Será que Jesus nasceu? Simeão estava lá esperando. Será que Jesus já veio? O que que vai acontecer? O que que eu preciso saber para mim me preparar? Haviam 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. Tinha gente dormindo. Tinha gente que não estava nem aí. Eu não quero nem saber se Jesus está voltando ou se não está voltando. Interessa para nós saber? Interessa? É o meu fim. Interessa? Aonde que eu preciso estar quando Jesus voltar? Aonde que eu preciso estar? Mais forte? E o que que significa a arca? E o que que significa estar em Cristo? Fala o versículo, tem um versículo, é só vocês falarem o versículo. Não, não está aí não, né? Está lá em 1 João. Nisto sabemos que estamos nele, quando nós guardamos os seus mandamentos. Para mim estar ali dentro, eu preciso obedecer. Nós falamos aí agora, hoje, de manhã. Eu quero Deus. Eu quero ter consciência disso. O que que está acontecendo no mundo hoje que mostra que Jesus está voltando? como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Se você quiser saber se está acontecendo alguma coisa, o que, que você precisa fazer? Hã? Fala, fala mais alto. Isso, mais alto. Aí, fala. Ele falou, como foi dos dias de Noé?
Saber como foram os dias de Noé.
Mais alto.
Saber como foram os dias de Noé.
Vamos saber como foi os dias de Noé? Vocês querem saber como é que foi lá? O que, que aconteceu? Porque Jesus Cristo disse, como foi nos dias de Noé. A mesma coisa que aconteceu no dilúvio, vai acontecer na vinda, na volta de Cristo. Como foi nos dias de Noé. O que, que aconteceu nos dias de Noé de importante? Está acontecendo agora também. Como foi naqueles dias e está acontecendo agora também. Vamos ver? Vamos ver ou não? Vocês querem ver? Quem tem curiosidade para ver? Quem quer realmente ver? Fala, eu quero. É uma coisa interessante, saber? Está acontecendo nos dias, aconteceu nos dias de Noé e está acontecendo hoje. Se essas coisas estiverem acontecendo, é sinal de que Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, está chegando também o fim. O fim? Fim do mundo. Fim do mundo é o fim da carne. Fim do mundo é o fim disso aqui. Ó. Vai acabar. Sabia que vai acabar? Não vai existir mais gente? Sabia? Quem que sabia? Não sabia. Não vai existir mais gente. Então, não adianta se você ter guarda-roupa cheio de roupa, não adianta você ter 50 pares de sapato, 100, 200, 300 pares de sapato, não adianta você comprar todos os lotes que tiver em volta lá, né? Sabe, não adianta você ter milhões no banco, por quê que não adianta? O mundo vai acabar, você vai morrer. Então não adianta. O que é que realmente a gente precisa fazer? Arrumar um jeito de entrar na arca. Entra na arca e fica lá quietinho. E agora, Senhor, deixa o pau cair. Amém? Senhor, eu já estou aqui. Desce o cacete. Porque realmente o povo está precisando de peia, né? Mas você ali dentro da arca, quietinho dentro da arca. Se você estiver do lado de fora, você não vai pedir para acabar. Primeiro eu preciso entrar na arca. Senhor, espera só um pouquinho, eu quero entrar. Eu quero ficar aí dentro. Como foi nos dias de Noé? Quer ver? Se não está acontecendo a mesma coisa? Gênesis capítulo 6. Ou nós deixamos para ver de noite? Quem quer ver agora? Então agora, vamos ver. Gênesis capítulo 6. Versículo 1. Gênesis capítulo 6, meia dúzia, versículo 1. Eu vou parar aí na hora que acontecer o que eu vejo que está acontecendo hoje. Vamos ver? Ou se você por acaso vê alguma coisa, aí me fala. Vamos ver. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Vamos ver.
Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram.
Isso, repete.
Como se foram multiplicando os
Não,
homens...
Não, repete só o versículo 2.
Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas,
Isso
tomaram...
Isso aí tem um cheiro de quê? Um cheiro de quê? Hã? Tem um cheiro de quê?
Prostituição.
Mesmo? Então, as filhas de Deus... Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Certo? Os filhos de Deus com as filhas dos homens. Mostra aí que alguma coisa está errada. Que caracteriza prostituição. Que os filhos de Deus se casavam com as filhas de Deus. Mas os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, partiram para cima e pronto. Então diz o Senhor.
Então disse o Senhor. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos.
Continua.
Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade.
Versículo 5.
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer na terra, da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
Amém. Nesse pedaço aí, o que, que você viu aí? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Viu, vocês têm visto hoje, nos jornais, vocês têm visto hoje nas coisas, que a maldade está aumentando? Vocês têm observado que a maldade está aumentando? Que a violência, você viu a pessoa chutando o carro, não respeita a mulher grávida. Isso não está mostrando exatamente isso aqui que aconteceu lá? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má. Continuamente, chegando Deus até se arrepender do homem que ele criou. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Noé andava com Deus. Se Deus achar graça em você, se você andar com Deus, Deus vai destruir você? Não. Se você estiver em Cristo, se você estiver na arca, você não vai ser destruído. Se você estiver ali, você não vai ser destruído. Mas o que a gente está observando aqui, ninguém está querendo Deus. Muito pouco. Só vocês. Amém? Versículo 10, aliás, versículo 11.
A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Repete.
A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
E viu Deus?
Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra.
Repete esses dois versículos.
A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Aí você acha que a terra hoje está desse jeito também?
Tá.
Tá?
Tá.
Você viu que os governos estão corrompidos? O povo perdeu a vergonha de roubar, de ser chamado de corrupto, de ser chamado de ladrão. Vocês acham que a terra está corrompida e que as pessoas se corromperam? Então, nós vimos primeiro prostituição. Nós vimos a maldade, a violência. E nós vimos a corrupção. Para mim, as três principais coisas que estão acontecendo: corrupção, violência e prostituição. Ele falou como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Prostituição, violência e corrupção. Então vocês acham que mudando de governo vai melhorar? Vocês acham que há esperança de diminuir a prostituição? Do jeito que está? A tendência não é só aumentar? E você, o que você vai fazer? Você também vai acompanhar a violência? Você vai acompanhar a prostituição? Você também vai aceitar a corrupção? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Pega aí.
Ir para a arca.
E fala de novo, muito bem.
Ir para a arca.
Entrar na arca. O que significa entrar na arca, filha?
Aprender o evangelho.
Isso. Pronto. Veste a armadura de Deus. Procura saber o que significa Cristo na sua vida. Adquira essa consciência. O que significa Deus na sua vida? O versículo 13 é interessante também. Então disse Deus a Noé.
Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra.
Isso.
Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafeta.
Amém. Então, tá bom aí. Então disse Deus a Noé: o fim chegou. Vocês acham que está no fim? Meu Deus, vocês concordam que se você ficar ali no telefone, você ficar ali, ó, gastando 3 horas, 4 horas no telefone o dia inteiro, lá no telefone, no ar-condicionado, um quarto, você entra na arca desse jeito? Entra na arca desse jeito? Você acha que foi fácil para Noé? Entrar na arca não é fácil, não. É tão difícil que só 8 pessoas. A proporção é a mesma. Vamos dizer que seja 8 mil ou 80 mil com a terra que já tem milhões e milhões. Quantos milhões? 7 bilhões de pessoas. Vamos dizer que seja 800 mil. Você não quer estar no meio? Pega a primeira Pedro, por favor. versículo 20. É, versículo 19. 1 Pedro que eu falei o quê? Capítulo 3? 3? 1 Pedro? 3, foi 3 que eu falei? Ah, foi 3. 3, 19. Lê, por favor, filho.
No qual também foi e pregou no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo.
Amém. Uma boa consciência para com Deus te salva da destruição, da ira de Deus, que será derramada sobre a terra. Bom, para nós encerrarmos, que já está na hora, o que que nós vimos de importante agora? Você pode pegar só uma coisa, eu gostaria que você pegasse o mínimo, mas que realmente guardasse esse mínimo. Jesus está voltando e o mundo está acabando. Como que eu sei que o mundo está acabando? O homem está apodrecendo. Está se corrompendo. O que que é corrupção? Corromper. Você pega ali um litro de leite e derrama uma gota de coalho, por exemplo, no litro de leite, ele coalha. Ele se corrompe. Você pega, às vezes, uma comida e deixa cair alguma coisa que infecciona, estraga. O ser humano está sendo destruído. Destruído totalmente. Desde pequenininho, desde criança, as crianças já estão sendo destruídas. Com 2 anos, está na escola, com 1 ano, está na creche. Sem mãe, sem pai. Isso é uma violência. Menino hoje não brinca, criança hoje não tem tempo para brincar. Nós estamos vivendo como bicho. As gaiolinhas, os apartamentos cada dia diminuindo mais. Sem direito a nada, sem liberdade. Eu vejo lá onde eu moro, a única coisa que os meninos podem fazer é descer no elevador assim mesmo. Tem a hora, tem um momento, para poder ficar lá num determinado lugar onde eles podem pegar o sinal da internet. E fica tudo lá, pequenininho, tudo assim, ó. Em volta lá da uma academia, lá um negócio, é ali que pega o sinal da internet. Um dia eu encabulei com aquilo, eu cheguei tarde da noite, bem, era 1 hora, 2 horas, que mundo de meninadinha, tudo lá sentado assim, tudo quietinho, ninguém fala com ninguém. Aí eu tive a curiosidade, perguntei para um lá, ué, filho, por que que vocês ficam aqui? Tem alguma coisa, né? Falei, não, mas é aqui que a gente pega o sinal. Qual o sinal? O sinal da besta? Ele falou, não, o sinal da internet. Tadinha, não sabe nem o que é o sinal da besta. Então, gente, o mundo está acabando, você não está vendo, você não está vendo. O que, que você está fazendo? Comprando, vendendo, casando, dando sem casamento. E Noé? Noé está construindo a arca. Ou seja, tem gente buscando a Deus. Tem gente buscando a Deus. Tem ou não tem? Tem gente construindo a arca. E você? Você vai ficar lá, gastando o seu tempo, que é muito precioso. Você vai ficar lá, perdendo tempo, vendendo, comprando, casando, dando sem casamento, e etc., envolvendo com as coisas do mundo, enquanto o mundo está se deteriorando, né? Está acabando. Você não acredita nisso? Olha os sinais, eu mostrei os sinais. Basta você ver que os sinais estão mostrando. O que, que Jesus falou? Jesus falou, olha, quando está fechado o tempo, a gente não sabe que vai chover? Nós estamos vendo. Depois ninguém pode alegar, eu não vi. De repente, vem a dor do parto. De repente, começa a mulher ter a dor do parto. Nessa hora, ela não tem mais tempo para mexer com o bordado do neném, não. Na hora que a mulher sente a dor do parto, não é hora mais de passar fralda, de arrumar, ou é? O que, que ela tem que fazer? Corre para a parteira, para o hospital, para um lugar onde a criança vai nascer. Sabe o que, que significa o nascimento da criança? A volta de Cristo. Ele não vai avisar, não. Ele não vai mandar aviso, não. Você está vendo a barriga crescer. Você está vendo que está passando 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Uai, meu filho, não põe sua barba de molho? Você não está vendo as coisas acontecer? Jesus está voltando. Nós vamos continuar do mesmo jeito? Ou nós vamos tomar alguma providência? Aonde é que você vai, que vai nascer o seu neném? O que, que você precisa fazer? Senhor, eu sei que o Senhor está voltando, o que, que eu preciso fazer? Deus vai dizer para você, pega esse celular e some com isso. Deus vai falar para você, cuidado com a prostituição, larga de mão. Arruma um jeito, larga disso. Busca Deus. Amém? Alguma coisa, se você acredita que o mundo está acabando, não precisa falar para ninguém. Não precisa falar para ninguém. Eu quero que apenas você mesmo, que tenha agora uma consciência diferente, você vai olhar. Você vai dizer, realmente, o irmão tem razão. O mundo está totalmente corrompido. As pessoas parecem que não são mais gente. Né? Pai hoje não é pai, professor não é mais professor. Jovem não é mais jovem, ninguém respeita. Tantas coisas acontecendo. Há esperança para nós? Há esperança para nós? Há. Graças a Deus que há, né? O que, que nós precisamos fazer? Entrar na arca. Não é fácil construir, né? Mas nós vamos entrar ali. Deus vai nos ajudar, nós vamos entrar ali. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Depois comentem isso. E à noite, lá à noite, são 5:30, vocês vão agora tomar um banho, descansar e etc. Mas eu quero que vocês pensem nisso. O tempo que a gente tem, nós não podemos gastar ele assim, tudo de direito, não. A gente não sabe a hora que vai terminar os nossos dias aqui na Terra. Vamos trabalhar, vamos construir o quê? Construir o quê? O que nós vamos construir? Vamos construir a nossa arca. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma oração. Assim nós terminamos. Amém? Senhor Jesus, Pai nosso que está no céu, Deus, abre os nossos olhos. Faz com que a gente enxergue isso. Que a gente veja. Que a gente julgue as coisas. Que nós possamos ver com nossos próprios olhos tudo o que está acontecendo. Que apontam para o fim. Tudo está apontando para o fim. Que nós não sejamos surpreendidos. Assim como foi lá nos dias de Noé. Ninguém imaginava que o fim da carne estava chegando. Ninguém imaginava que o mundo fosse acabar. O mundo somos nós. E o mundo vai acabar. A carne e o sangue não vão entrar no reino de Deus. E o reino de Deus está aí, diante dos nossos olhos. Se nós quisermos, nós vamos buscar mais sobre este assunto. Nós vamos interessar mais pelo reino de Deus. Ajuda-nos, Deus. Abre os nossos olhos. Para que este dia não nos surpreenda. Não nos surpreenda. Dá força para que nós possamos resistir. Força que o pecado exerce em nossas vidas. Entrar na arca não é fácil. Se fosse fácil, muita gente teria entrado naquele tempo. E se hoje a dificuldade é a mesma, talvez até maior. Que o Senhor nos ajude a não ficar esperando, a não ficar pensando que está longe, está distante. nos dá essa consciência. Nos dá essa consciência. Que nós precisamos fazer e tem que ser feito urgentemente. Urgentemente. Amém. Amém, Jesus. Eu sei que o Senhor não quer nos impedir de viver. E nós podemos viver muito melhor. Muito melhor. Com muito mais segurança. Ali dentro da arca. Com Deus, como Noé. Como Noé. É assim que nós queremos. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Dá-nos uma consciência sadia, boa, do que está acontecendo em nossas vidas. É precioso o nosso tempo. Muito precioso. Nós possamos gastá-lo da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Amém.
Sara todas as feridas. Me que eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, opa. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Oh, entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. O Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Amém. Eu tenho certeza que se você quiser, Deus vai fazer esse milagre. Milagre. Que é, né, nos tirar, nos tornar independentes desse mundo. Só um milagre. Soltar as cadeias, as correntes, as cordas, as prisões. A droga. Os celulares, as coisas. Tudo isso são prisões. Escravizam, domina você, não deixa você fazer nada. É muito perigoso. Só um milagre. Mas Deus é poderoso para fazer esse milagre. Bem, filho? Ele é poderoso para fazer esse milagre, para soltar as prisões. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Às 8 horas, 8 horas, nós vamos estar de novo. Amém?